Bem-vindos ao Spartan Cast, o primeiro canal totalmente dedicado a você, atleta, amador ou não.
Espartanos e espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso SpartanCast. Atleta livre Gabriel Menezes falando. Estamos aqui neste episódio de retorno para falar e bater um papo com Abdala, que é coach especializado em hipnose para esportistas. Tudo bem, Abdala?
Opa, tudo bem? Tudo bem, pessoal que acompanha o canal, que acompanha as gravações. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Nós também estamos com o Daniel, que é coach esportivo. E aí, Daniel, tranquilo?
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Boa noite. Muito obrigado por estar escutando a gente aí, viu? Trocar uma ideia com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre hipnose e coach esportivo.
É exatamente disso que se trata o nosso episódio de hoje. Nós vamos bater um papo com especialistas sobre coaching esportivo e hipnose aplicado à alta performance de atletas. Afinal de contas, aqui no SpartanCast, nós sempre procuramos a informação com profissionais, trazendo o que há de melhor em neurociência, nutrição, treinamento físico. E então, não poderia ser diferente aqui com os nossos profissionais Abdala e Daniel. Fiquem então com o tema principal. Hoje, esse tema é um tema muito interessante, que tem sido um tema de muito interesse dos nossos ouvintes e um tema de minha paixão, confesso. Abdala, eu vou começar pela parte que mais me chama a atenção, mas por favor, Daniel, fica à vontade aí para falar, para intervir a hora que você achar melhor. Me conta um pouquinho, Abdala, depois eu vou perguntar o mesmo pro Daniel, como é que tu chegou aí nessa sua... como é que foi a sua trajetória através aí da sua formação? Conta um pouquinho também do seu background, da sua formação, e como é que você trouxe isso depois pro contexto do esporte?
Então, vamos lá. É uma história antiga, é um casamento bem antigo entre essas áreas que eu considero interligadas em qualquer aspecto. Vamos lá, lá por mais ou menos há mais que 10 anos, 12, 13 anos especificamente, eu conhecia a hipnose. E como muitos talvez que estão escutando agora, ou pessoas por aí, acreditam que a hipnose é mentira, é tudo combinado, é aquela coisa que a gente vê na TV. E ao mesmo tempo eu também já era apaixonado pelo esporte, pela performance, pela competitividade. Então, ao longo dessa, digamos, adolescência, eu me motivei e comecei a estudar sobre esses aspectos. Aí foi quando eu terminei meu ensino médio, eu entrei na faculdade de educação física, era uma área que eu mais gostava, e ao mesmo tempo, na época, eu não conhecia nenhum curso de hipnose. Inclusive, quando eu terminei o ensino médio, eu procurei se existia alguma graduação sobre hipnose. E o mais perto que pude chegar era a psicologia. Mas, como eu fui buscar também a grade curricular da psicologia, praticamente, naquela época, haviam quase nada sobre hipnose. Então, a outra área que eu também gosto muito é a educação física. Me formei em educação física. Ao longo da minha trajetória da graduação, eu fiz muitos cursos de hipnose. E, inclusive, quando terminei a graduação, eu parti para a área do coaching da PNL. Mas como eu sou mais fascinado na hipnose mesmo, eu vou abordar mais sobre esse aspecto da hipnose, como ela pode ajudar a melhorar os desempenhos dos atletas. E como meu convidado aqui, o Daniel, ele vai abordar mais essas partes do coaching, que ele também já é um apaixonado há muito tempo pela área do coaching. E aí a gente fez essa ligação, esse casamento entre coach e hipnose aplicado no esporte de alto rendimento, ou também aplicado para as pessoas que querem fazer exercício no dia a dia e não conseguem ter essa mudança. não consegue ter essa motivação para fazer o exercício.
É, e tu sabe, né, Abdala, nossos ouvintes aqui, né, do Spartancast são ouvintes diferenciados porque eles são atletas amadores, porque amam o que fazem, mas eles buscam alta performance porque tem uns espartanos brabos, e eu me coloco no meio aí, a gente corre a ultramaratona, triatlon, a gente não ganha porra nenhuma com isso, só gasta dinheiro, mas a gente busca alta performance tanto quanto um atleta profissional, e eu vou te dizer, eu conheço atletas amadores que tem performance física de desempenho muito superior a muito atleta conhecido e olímpico por aí.
Mas, inclusive, você falou que de corrida, o Daniel é uma das pessoas que eu mais que eu conheço, que mais entende de corrida no meu ciclo assim, de amizade, no meu ciclo de trabalho. Então ele vai poder dar um pitaco assim, de como ele consegue utilizar o coaching, as estratégias do coaching, as ferramentas para motivar e poder fazer uma periodização no treino de corrida para os atletas que a gente trabalha.
Muito barato. Só então para a gente fazer um fechamento, então a tua história foi realmente, tu buscou a educação física, se formou na educação física, aí já engrenou na psicologia e começou a encaixar a questão da hipnose, da programação neurolinguística dentro desse contexto, não é isso?
É, isso mesmo. Na verdade, eu fiz mais que 10, eu cansei de contar quantos cursos eu já fiz, mas eu já fiz muitos cursos de hipnose e também fiz todas as formações da PNL, que a PNL, a programação neurolinguística, famosa conhecida pela PNL, ela tem as três formações, que é o Practitioner, o Master e o Trainer. Eu fiz todas essas formações e ainda consigo colocar todas essas ferramentas no meu treinamento com meus atletas, meus clientes.
Perfeito, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho do Daniel aí, né, Daniel? Conta pra gente um pouquinho do teu background, tua formação, como é que tu chegou nessa coisa do coaching esportivo, enfim...
Então, minha trajetória, né, desde mais novo eu já era um atleta, né, eu joguei basquete aí mais de 10 anos, aí, competi, viajei com a equipe de basquete da minha escola, então eu já entendi um pouco sobre o exercício físico, né, tive um pouco mais interesse sobre exercício físico e motivação, né. Aí, após eu formar, né, eu me decidi ser um profissional de educação física, então trabalhar com desempenho, queria o quê, né, queria entender o porquê que tem pessoas que... se aderiam, né, ao hábito, né, do exercício físico e outras pessoas tinham mais desafios em aderir a esse hábito. Uhum. Então, além de eu conseguir o quê? De eu tentar associar, né, a prática, né, a teoria do treinamento esportivo, né, eu comecei a estudar também sobre a teoria comportamental também, que no caso aí foi encaixada aí com o coaching, né? Que tem algumas ferramentas, né, como criar empatia, né, como você classifica, estipula metas, as metas para o aluno, contando que elas sejam o quê? Que motivem o aluno, né, a conseguir degrau por degrau, né, ir evoluindo e gostando cada vez mais, né, do quê? Da prática de exercício físico. Então, com base nisso, né, eu fui estudando um pouquinho mais sobre... tanto o coach quanto o treinamento físico, caí um pouco também sobre os estudos sobre a periodização esportiva, né, que é muito importante aí também. Uhum. Não sei se todos conhecem, né, mas para que a evolução, né, das capacidades físicas do ser humano, né, sejam desenvolvidas com o melhor potencial, com o mínimo de tempo possível dentro do planejamento, que não vai causar uma lesão para o aluno, existe a periodização, que aí eu tento agregar esse conhecimento aí ao trabalho do coach também, né, com os meus alunos, para que eles consigam o quê? Tanto a prática de exercício físico quanto atingir ou qual seja o objetivo deles, né, seja por emagrecimento, definição muscular, né, a parte mais estética, ou então com relação à qualidade de vida mesmo, né, como aderir a esse novo hábito, né. Pessoas que já tentaram várias vezes aí, praticar exercício físico, né, das mais diversas formas, mas não conseguiram ter o quê? A rotina do exercício físico, né, como um hábito para a sua vida, sendo esporádico. Então, com as ferramentas do coach, você consegue ter um pouco mais de adesão, né, e sucesso aí na inserção, né, das pessoas aí na prática esportiva.
Ah, perfeito, entendi. Então, o teu enfoque no começo foi realmente entender por que as pessoas, elas não conseguiam se disciplinar e, de certa forma, se engajar de uma maneira duradoura, que pudesse gerar resultados, fosse de performance ou estéticos, dentro do esporte, não é isso?
Isso, exatamente. Aí isso daí intercalou, né, juntamente com aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre também comunicação, né, que é o... as formas, né, de você, como você deve lidar, né, e até falar com o seu aluno, que entra aí um pouco aí da PNL, e depois eu tive esse contato aí com o Abdala, né, um grande especialista aí da hipnose e dentro do meio esportivo, né, então a gente conseguiu trocar muita experiência entre as duas áreas, associar tanto coach, né, quanto PNL também, que era uma área que eu já tinha grande interesse, junto com a hipnose também. Então eu comecei o quê? A estudar mais sobre esse processo da hipnose dentro do esporte, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aí também, né? No seu podcast aí.
Perfeito, perfeito. Obrigado aí pela apresentação de vocês. Agora realmente vamos entrar ao que interessa, né? Agora o pessoal sabe um pouquinho de como vocês chegaram nesse conceito, um pouquinho da formação, do background de vocês. É importantíssimo, é claro, né? Para as pessoas saberem que a gente está falando com autoridade no assunto, com certeza. Agora me fala... como é que eu aplico a hipnose no esporte? É uma pergunta aqui que eu tô desde o começo querendo fazer.
Vamos lá, vamos falar tudo se der tempo. Se não der tempo, a gente pode marcar outro dia, mas com certeza vamos falar. Tudo que a gente pode falar, a gente vai falar. Então, antes de falar como a gente vai aplicar a hipnose no esporte, cada um, eu imagino que tem um conceito sobre a hipnose. Então, para saber como aplicar, temos que saber o que, que ela é. Então, a hipnose, se vocês procurarem, fizerem uma breve pesquisa, vocês vão ver que tem muitos conceitos. E eu vou te fazer uma pergunta para você. O que, que você acha o que, que é hipnose? Me dê um conceito na sua mente, o que vem na sua mente quando eu falo hipnose?
A primeira coisa que vem na minha cabeça, bom, é hipnotização, que remete àquela ideia de alguém... em transe, e o cara fazendo o cara comer cebola, a ficar ereto flutuando sobre alguma cadeira, não flutuando, mas tipo travado igual uma prancha em cima de uma cadeira, enfim, é o que eu consigo ver.
Então, isso tudo é possível, mas não é só isso aí. Isso é um, digamos, o iceberg, a ponta do iceberg. Mas a hipnose é muito mais amplo do que isso aí. Cada um vai ter um conceito, mas eu quero passar para vocês o conceito que eu penso que é hipnose. A hipnose, para mim, é uma comunicação efetiva que vai direto no inconsciente e que, através dessa ativação, desse estímulo exterior, a pessoa corresponde a uma resposta interior. Para mim, isso é hipnose. Como, por exemplo, você falou sobre o transe. Também, o transe é algo que ninguém sabe definir. Até hoje, muitas pessoas vão se procurar... o que, que é o transe? Será que agora você que está escutando está em transe? Para saber exatamente o que, que é o transe, você teria que ter um aparelho de eletromiograma para definir, buscar lá na definição que o transe é uma transferência das ondas cerebrais. Quando você passa da onda alfa para a onda beta ou da beta para teta. Isso é o transe, a transição de uma onda cerebral para outra. Mas vamos voltando aqui ao conceito da hipnose e como aplicar. É uma comunicação efetiva, pronto. E o que, que eu quero passar para um atleta, por exemplo, um atleta de tiro, ou um atleta que tira ao alvo, qualquer tipo de esporte. O atleta treina inúmeras vezes o mesmo movimento, a biomecânica do movimento. Só que na hora da competição... ele tem um deslize de concentração, a atenção dele desvia, e essa atenção desviada, como a ansiedade pré-competitiva, pode acarretar o desempenho falho desse atleta. Então, com a hipnose, eu programo, digamos, o software da mente dele, faço uma programação para que ele, na hora da competição, ative aquela tranquilidade que ele fez durante o treino. Então, isso que eu chamo de âncoras, que mais pra frente a gente vai explicar o que, que seria essas âncoras, como programar e tudo mais. Então, ficou claro ou eu confundi mais ainda sobre o que é hipnose?
Não, ficou bem claro. Agora, a questão do transe me intrigou um pouco. Realmente, então, o transe não é um estado de, sei lá, de catatonia, de inércia?
Então, vamos lá, vou dar um exemplo prático. O transe, você está assistindo um filme... e daqui a pouco o seu coração acelera, o batimento vai a 1000. Por quê? Porque você está em transe com o filme te hipnotizou, porque você se conectou diretamente, suas emoções internas reagem ao que está passando no filme que você está assistindo, ou você está lendo um livro, você está viajando, está se ficando mais tranquilo, sua ansiedade baixa, a sua concentração aumenta. Então isso é um estado de transe, não é simplesmente fechar os olhos e se desligar do mundo. Isso é um dos mitos que tem na hipnose. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os mitos.
Interessante.
Transe, na verdade, é essa conexão entre a transição de um estado da onda cerebral para outra onda cerebral. Nós temos 4 ondas cerebrais, a beta, a teta, a alfa e a gama. Então, a gente vai transitando minuto a minuto, a gente tem essa transição. Não tem como a gente ficar... Até tem. Ficar, inclusive, é para isso que a gente aplica a hipnose. A gente aplica a hipnose para manter a pessoa num estado que é o estado beta a gama. Depende do que você quer. Por exemplo, médicos que fazem cirurgia com hipnose, eles deixam a pessoa, o paciente, num estado profundo para poder fazer anestesia hipnótica, para poder, por exemplo, abrir a pessoa, cortar o braço, etc. Isso aí, tem estudos desde na Segunda Guerra Mundial que descobriram que com a hipnose a gente pode anestesiar uma pessoa.
Caramba, sensacional. Interessante esse conceito. Agora, uma coisa que você tocou muito no assunto é com relação à programação neurolinguística. Eu fiz o nível só de practitioner e a gente acaba tendo ali uma pincelada no conceito ali da hipnose, mas a gente não entra nisso, não se aprofunda como se aprofunda nos outros níveis. Onde está a conexão aí nesse momento, quando você vai se aprofundar na PNL com a hipnose?
É que aí vem um grande personagem da hipnose, inclusive da PNL, que se não fosse o Milton Erickson, não teria surgido a PNL, porque os criadores da PNL estudaram os principais terapeutas daquela época, um deles era Milton Erickson, e viram que o Milton Erickson não fazia esses transe profundo. O Milton Erickson conseguia resultados apenas na hipnose conversacional, que é uma das modalidades da hipnose. Apenas com a conversa, com metáforas, com reflexões, o Milton Erickson conseguia resultados incríveis, muito mais do que aquele transe clássico de colocar a pessoa num transe profundo e fazer a programação. Então a PNL surgiu aí. A PNL, digamos, a PNL faz mudanças num estado que é o estado, digamos, vigília, que ele fica transitando. Porque você, quando está fazendo uma atividade de PNL, você faz com que sua mente abra um pouco e comece a criar novos pensamentos e novos hábitos, novos comportamentos. Então, a PNL, inclusive o coach, que nós vamos falar também, e a hipnose, elas se misturam o tempo todo. Não tem como separar uma da outra.
É como se você trabalhasse com elas simultaneamente e de forma indivisível.
Exatamente, não tem como dividir. Eu, inclusive, quando eu atendi alguns atletas, eles me perguntavam, tá, hoje a gente vai fazer hipnose ou PNL? Eu, esquece isso, vamos fazer o que for melhor para você. Vamos fazer a mistura dos dois, dos três, o que for melhor para você. Não fique pensando que hoje vai ser isso e hoje vai ser aquilo.
Interessante. E aí, com relação à hipnose em si, quando você fala da questão de acessar a memória inconsciente, acessar o subconsciente, se comunicar ali com o âmago da pessoa, que pode estar auto-sabotando ela, enfim, a pessoa ela tem que estar num estado mais suscetível, né? Mais acessível para que você consiga hipnotizá-la, né? E é correto afirmar também que existem pessoas mais resistentes à hipnose?
Então, não sei se posso dizer que é mito, mas tem essas especulações que algumas pessoas são mais resistentes que as outras. Na verdade, todas as pessoas são diferentes. Basta saber o meio de entrada para saber como trabalhar com essa pessoa. Então você tem que fazer um estudo da pessoa, investigar a vida da pessoa, saber mais sobre a pessoa para saber como poder se comunicar com essa pessoa. Você sabe que tem atletas que gostam muito de, por exemplo, ser tocado, de ter uma conversa mais de perto, mas tem outros atletas que não, que preferem um afastamento. Então você tem que saber, além disso, dos estudos que já mencionamos, você tem que também saber estudar a linguagem corporal do atleta. Você tem que saber que naquele momento o atleta tá fechado para você. Então você tem que estudar a linguagem corporal dele, a fisionomia, você tem que estudar o que, que ele, o corpo tá dizendo para você. E através disso aí, você vai, com seus estudos, suas habilidades, poder entrar na mente das pessoas com a permissão dessa pessoa. Porque se a pessoa não quer, não, nada acontece. A mudança vem de dentro. Então, a pessoa tem que querer essa mudança. E o trabalho nosso é incentivar essa pessoa a querer essa mudança. Porque se eu quero e ele não quer, o trabalho não é feito. Sim. O que acontece muito em equipes coletivas. Porque você sabe que equipe, esporte individual é só a pessoa e o resultado. Agora, equipe coletiva tem muitas pessoas envolvidas. Então você tem que saber trabalhar com todas elas.
É verdade, porque, por exemplo, você vai trabalhar com um time, aí tem, sei lá, 70, 60% daquele efetivo tá suscetível, quer melhoria, mas tem ali um grupo de pessoas que não querem, não é que elas não querem vencer, mas elas estão resistentes àquele tipo de abordagem, né?
Exatamente, um dos trabalhos do trabalho coletivo é trabalhar, antes, quando o atleta chega na equipe, digamos, tem que trabalhar a identidade da equipe, onde ele está inserido, porque onde ele está inserido vai se tornar o clube dele, a paixão dele, então ele tem que saber se identificar com o clube. Ou equipe, enfim, dependendo em qual esporte se está relacionado.
Ah, entendi. Se ele não se identificar, por exemplo, ele vai ser aquele cara no canto que não vai estar suscetível às abordagens, por exemplo, do coach com todo o resto do time que está animado e está enganjado naquilo ali, né?
Exatamente, exatamente. Tem que ter um equilíbrio da equipe. Se é que nem um tomate podre na caixa, acaba estragando os outros tomates. Então, o líder ou o técnico tem que saber identificar esse tomate podre e remover ou alterar, poder modificar ele, para poder a equipe render, trabalhar em equilíbrio.
Perfeito. Tem um coach que eu admiro muito, que é o Phil Jackson, não sei se você já ouviu falar, que ele é do NBA, Chicago Bulls, tem um livro muito bom dele também, chamado Os 11 Anéis, né? E aí ele fala justamente dessa questão da identidade do atleta e como ele nunca descartou nenhum atleta, porque ele desenvolvia uma empatia, uma comunicação, que aí é um pouco de coaching também, né? O coaching mental, para trazer o atleta para junto do time, né?
Com certeza.
Ótimo. Agora, vamos lá. Sobre a questão de resultados que a hipnose pode trazer para o atleta, né? A gente entendeu aí a questão do conceito da hipnose, entendeu o transe que realmente deu aquela intrigada, mas ficou mais claro agora. E agora, qual é o objetivo no final de contas?
Tchau. Não, vamos lá que eu vou te explicar. Ainda existem pessoas que pensam que vou trazer o hipnólogo lá, ele vai fazer uma sessão com a equipe lá e vamos ganhar o campeonato. Tá, mas quantos treinos físico, tático, técnico ele fez durante todo o campeonato para conseguir aquele resultado? Vários. E agora ele quer fazer uma sessão de hipnose para conseguir um resultado? O nosso cérebro é que nem um músculo. Quanto mais treinado, melhor. Não quer dizer que não vai ter resultado. Pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Assim como o treino físico, você vai para a academia fazer o bíceps lá, rosca bíceps lá, você não faz só uma vez para ter um resultado. Você tem uma série de treinos, tem etapas, meses, dias, semanas para treinar. E com a mente é a mesma coisa. Aí a gente vai entrar um pouco na neurociência, que é outra área que a gente também estuda e também a gente aplica. Então, o que a gente está fazendo? É como se você cria um rio e vai cavando para que a água possa entrar nesse rio. E essa água seria a nossa sinapse nervosa. Então, essas sinapses vão criar um comportamento. E esse comportamento, quanto mais treinado, mais imagens visuais você tem na sua mente, com maior facilidade, melhor vai ser para que esse atleta consiga o resultado e a meta que traçou durante o treinamento.
Caramba.
Ou seja, se ele treinou tranquilidade para chutar um pênalti mentalmente, fisicamente, ele vai conseguir. Se ele não treinou isso aí, só treinou o treino físico, na hora do pênalti, estádio cheio, torcida vaiando, será que aquele treino físico vai ser maior que o treino mental? Pode ser que ele apague. Foi o que aconteceu, na verdade, com a seleção do Brasil na última Copa lá.
Perfeitamente.
O exemplo que nós temos, eu acho que foi nessa Copa, assim, que trouxeram a psicóloga na semana da Copa. Quanto tempo eles treinaram para chegar na Copa, para estar lá dentro? 4, há anos. E aí, pra fazer o treinamento psicológico, uma semana. Aí não vai. Aí vem querer falar que é apagão. Que apagão? A seleção da Alemanha tem mais que 20 anos mesmo psicólogos. E não é à toa que ser o campeão. Há mais que 20 anos tem uma equipe de 15 a 20 psicólogos. E cada psicólogo, psicólogos do esporte, eles têm uma reunião pra saber. Toda semana eles fazem uma reunião para saber o que está faltando. Por que, que esse atleta não está rendendo como deveria.
Caramba.
Inclusive, o técnico da Alemanha, o braço direito dele é o psicólogo do esporte da equipe. Porque ele precisa saber o que está acontecendo para poder colocar o atleta assim, assim, assim.
Entendi. E assim, acaba sendo aí que une o coaching e a hipnose. Porque você tem que entender o indivíduo para escolher ali, digamos, não escolher, mas identificar a fraqueza que precisa ser desenvolvida nele e aí trazer a hipnose para trabalhar dentro daquela limitação, dentro daquela fraqueza que ele precisa eliminar ou, enfim, conseguir subjugar, não é isso?
Com certeza. Por exemplo, você tem cada um tem que fazer o seu trabalho. Isso é uma equipe, ainda mais em equipe coletiva. Cada um faz o seu trabalho. O hipnólogo, o psicólogo do esporte, o coaching, vamos falar de forma geral, todos. Ele tem que saber o que está acontecendo com cada atleta diariamente, semanalmente, para saber, por exemplo, o atleta perdeu a namorada, ou seja, terminou o relacionamento. Como é que ele vai render naquele dia que ele terminou e se tem uma decisão no dia seguinte? Como é que vai ser? Ele vai reagir da mesma forma que os outros jogos? Será? Então você tem que fazer um trabalho de recuperação daquele atleta. Ou outros relacionamentos, enfim. Cada atleta tem sua vida particular, porque antes de ser atleta, eles são seres humanos. E o ser humano reage por emoção.
E aí é nessa emoção que você, junto com a hipnose, se conecta, né? Se conecta ali com a emoção fundamental do cara, com aquele diálogo no subconsciente dele, não é isso?
O Freud dizia que qualquer ato, qualquer movimento, qualquer coisa que nós fizer, vem do nosso inconsciente. Qualquer coisa. Tudo tem um motivo para nós fazer. Qualquer coisa que nós fizer, Freud dizia que tem um motivo para nós ter feito. Por exemplo, falei algo, xinguei uma pessoa e logo em seguida, ups, não queria falar isso aí. Na verdade, eu realmente queria, só que eu não podia falar. Então, tem um motivo para ter xingado essa pessoa. Vem do meu inconsciente esse xingamento, por algum motivo ele saiu. Então, o nosso trabalho, o trabalho da hipnose é agir diretamente no inconsciente. O que, que seria o inconsciente? É aquela parte que move as pessoas, desde o dia do nascimento até a nossa morte. Porque tudo que nós aprendemos está registrado no consciente. E o nosso consciente é aquela parte pequena, a parte crítica, a parte que analisa, entendeu?
Caramba.
Então o trabalho da hipnose não é separar o consciente, mas é diminuir a parte da crítica, da analítica, será que vai dar certo, será que não, e trabalhar diretamente no inconsciente. Através do inconsciente a gente faz o aprendizado nos atletas. E o aprendizado, vamos falar um pouquinho como é que acontece o aprendizado. Qualquer tipo de aprendizado, seja no meio esportivo ou no meio da educação, o aprendizado tem vários pilares. Um deles é a emoção, que a gente aprende por emoção, qualquer aprendizado, seja positiva ou negativa, a negativa que a gente chama de trauma, a positiva é mais felicidade, coisas boas que aconteceram. O aprendizado requer atenção. Se você não tem a atenção necessária naquele treinamento, se você ficar pensando nas contas que tem a pagar e etc., você não vai conseguir aquele aprendizado. E a motivação também está ligada à aprendizagem. Você tem que ter um motivo, uma motivação, motivar a ação para você estar querendo aquele aprendizado. Seja motivo financeiro, seja motivo de autoridade, enfim, busque um motivo para estar aprendendo aquilo. E também para ocorrer esse aprendizado, você tem que fazer uma associação e repetição. E com o tempo você vai fazer esse aprendizado. O que, que eu quero dizer com repetição? O Cristiano Ronaldo, um exemplo que eu vou dar agora. Cristiano Ronaldo, quando bate falta, ele treina, assim como vários outros jogadores, treina várias vezes o chute da falta. Aquele movimento que ele está fazendo, a biomecânica já está saindo no automático. Ele não está trazendo para o consciente, pronto, vou me posicionar 3 passos para trás, vou pôr a mão aqui na cintura, que isso aí eu vou falar sobre a âncora aqui. Que é a âncora na hipnose e na PNL, talvez alguns já ouviram falar, é o estado que você ancora de concentração naquele momento. Então, toda vez que eu faço esse movimento, eu trago essa emoção. Então, seguindo o exemplo do Cristiano Ronaldo, ele coloca as mãos aqui, dá 3 passos, e naquele estado ele se conecta com ele mesmo. Então ele associa que colocar a mão na cintura e dar 3 passos para trás, ele vai conseguir acertar o chute e vai sair o gol. Não é à toa que quase sempre faz gol. E a repetição. E resumindo todo esse processo de aprendizagem, está o sono, que poucos atletas, poucas pessoas sabem, na verdade, a importância do sono. E a importância do sono eu vou deixar um pouco para o Daniel falar, porque ele sabe, entende um pouco mais dos aspectos neurofisiológicos do sono, e ele vai falar um pouco mais da fisiologia, sobre como a fisiologia influencia na psicologia. Beleza?
Beleza.
Pode falar. Pode comentar sobre o sono aqui, Daniel, que na verdade ele tem até um exemplo que nós inclusive esquecemos de comentar. Nós somos colegas no projeto de mestrado de neurociência também. Foi aí que nós conseguimos casar essas áreas da neurociência, hipnose e coaching.
E o casamento de vocês sai quando?
Não, nós somos só amigos. É isso.
Brincadeira. Mas fala aí, Daniel.
Então, o que é importante associar a isso tudo aí que o Abdala falou é que para que isso tudo seja consolidado, né, esse processo aí de aprendizado, é o quê? A gente precisa descansar, né? E só através do sono é que a gente vai ter essa regeneração aí do tecido nervoso, né? E através do sono também, o que acontece? Há também um abaixo da temperatura para repor aí e remoção dos metabólicos. Então a gente tem que sempre se preocupar o quê? Com a química do cérebro. Então o que que acontece? Quando a gente está no sono, é o quê? Uma remoção da produção de cortisol, por exemplo, a temperatura corporal ela baixa também, o nível de melatonina é aumentado no período de sono. Por exemplo, os atletas que ficam ansiosos uma pré-competição, é o que? É importante você fazer um trabalho para ele que consiga dormir, para descansar, para o que? Depois ter um alto rendimento durante os treinos, durante competições importantes. Com base nisso tudo, o que que é? O rendimento das capacidades físicas do ser humano é com base também na temperatura corporal. Então já há linha de pesquisas que, por exemplo, atletas que viajam em fusos horários muito distantes do país que estão vivendo atualmente, que chama jet lag. Esse processo aí, o que que acontece? Com essa mudança de fuso horário, há uma mudança no ciclo circadiano do atleta, que é o ciclo natural onde o quê? O funcionamento de todo o sistema corporal dele está integrado, seja ele, né, fisiológico ou neurológico também, através das liberações de substâncias do corpo, como eu já citei algumas, né, como por exemplo aí o cortisol.
Daniel, se tu me permite citar um exemplo, aconteceu comigo agora, recentemente, cara, eu viajo muito trabalho, eu continuo a minha rotina de treino. Mas quando eu vou assim, por exemplo, pra Malásia, pra Dubai, que a diferença é 8, 9, 10 horas, cara, o corpo não rende.
Aqui, nada. Aí nós vamos deixar uma dica pra você e pra quem tá ouvindo. O que você vai ter que fazer? É planejamento de tempo. De tempo eu tô falando questão de dias. O corpo vai se adaptar. Se você, o fuso horário de 8 horas é 8 dias do jet lag. Então você tem que estar 8 dias antes para o seu corpo se acostumar, por causa que o avião, quando você sai do Brasil e vai para lá, ele vai numa velocidade gigantesca. Agora, se para não ocorrer isso aí, sabe qual seria a única solução? É de navio. Aí você tem o tempo necessário para o corpo se acostumar. Mas como isso não é viável, talvez por questão de tempo e tal, você vai ter que se planejar 8 dias antes, se o fuso horário for 8. Então, conforme o fuso horário, tem estudos, isso eu posso mandar para você depois, conforme o fuso horário, você tem que planejar seu tempo sobre o jet lag. Porque o metabolismo é preguiçoso, nosso metabolismo vai se adaptando conforme o fuso horário. Então é devagar, não é de uma hora para outra, não é dormindo toda a viagem, porque o sono benéfico só acontece à noite. Não adianta você dormir durante o dia com as portas fechadas, quarto fechado, tudo escuro. Isso aí não vai fazer você liberar a melatonina. Isso aí, você vai ter que só dormir à noite para poder ter essa liberação.
Quando você fala o sono à noite, é o sono que tá ligado com o teu ciclo circadiano, né?
Isso, exatamente.
Então, e outra coisa que a gente ainda não comentou sobre o sol, um recurso natural, um recurso de graça, que muitas pessoas não sabem do benefício que pode trazer, como, por exemplo, antecipar o sono. Quanto maior a exposição for no sol, mais cedo você dorme. Então não precisa tomar medicamentos para você dormir. Porque os medicamentos para dormir, eu, no meu conceito, na minha visão, são o pior veneno que a indústria farmacêutica inventou.
Concordo plenamente.
Para quem é atleta, pior ainda. Quem é atleta faz exercício, o corpo cansa, logo a pessoa tem que dormir. E outra função da hipnose também é auxiliar no sono. Pessoas que têm insônia, só fazer um treino, talvez uma sessão de meia hora, já pode auxiliar a ele conseguir um sono melhor. Fazendo uns treinos de, por exemplo, de fixação de olhar, de visualização de imagens e também de efeito sonoro.
Perfeito. Aí, Daniel, tu tava falando, eu te cortei nessa questão do ciclo circadiano, mas também tem a questão, aí falando a nível físico, como atleta, que tem a questão do sono muito ligada também com o tempo de descanso para o desenvolvimento e recuperação da fadiga muscular, regeneração, proteica, uma série de coisas, para que o teu corpo realmente consiga, diante dos estímulos que você expõe ele, ele possa se reconstruir mais forte e mais empoderado, digamos, né, a nível físico também, né?
Exatamente. Exatamente, porque a falta de sono, né, a privação de sono, o que, que ela pode levar também? A gente tem um retardo nas nossas reações, né, a gente deixa a gente com uma sensação um pouco mais de letargia, né? A gente pode reparar quando a gente dorme pouco, mesmo quando a gente não treina, nosso raciocínio fica um pouquinho mais lento, nosso tempo de reação também fica mais lento, então é perigoso até em atividades comuns, como, por exemplo, dirigir de manhã com restrição de sono. Isso daí pode causar, por exemplo, um acidente. No caso aí do atleta, ele pode responder não ter o rendimento esperado, por exemplo, para um treino, por exemplo, tático. Então, por isso que quando o atleta de alto rendimento, até mesmo os atletas amadores, que, por exemplo, que gostam de fazer uma maratona, que é igual a linha que eu gosto de estudar mais, caso o fuso horário seja muito diferente, né, é preciso fazer esse processo de adaptação para o atleta chegar dentro do dia da competição com o quê, né? Conseguindo dormir ali em torno ali das 8 horas ali que da população geral que necessita para ter essa reposição e recuperação tanto do tecido muscular quanto da remoção de metabólicos mesmo produzidos durante o dia.
Aí vem uma pergunta. Existe realmente essa definição fixa de 8 horas para dormir, para que todos os indivíduos se recuperem a nível físico e mental, ou vai variar também um pouquinho da fisiologia de cada indivíduo? É um assunto bem complexo, eu sei, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso também.
Pelos alguns pesquisadores aqui do Brasil, né, como por exemplo o Marco Túlio, ele classifica, né, lá da UFMG, ele classifica em 3 tipos de dormidores. Né, que ele chama, né, que são os matutinos, que são casos extremos, e ele constitui em torno de 10 a 12% da população brasileira, né, que são o quê? São indivíduos que acordam, né, espontaneamente bem cedo. Né? Então é aquela pessoa, geralmente a gente associa isso ao quê? A idosos, né, que acordam bem cedo e tudo mais. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente ficando mais matutino.
Eu devo ter uns 80 anos, porque eu acordo sozinho às 4h30, 5 horas da manhã, não consigo dormir mais.
Mas isso é treino também.
Isso foi treino, então.
Foi treinado.
Isso daí você não, por exemplo, você acordava 9 horas da manhã, você não começou a falar assim, a partir de amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã.
Não.
Seu corpo não respondeu a princípio. Isso daí foi o quê? Assim como o treinamento, ele precisou, né, de um processo de adaptação, né? Uhum. Porque você quebrou a homeostase dele, né? Ele saiu daquela zona de equilíbrio dele, normal.
Aí
temos também, né, os dormidores, né? Que são os vespertinos, né?
Uhum.
Que constituem de 8 a 10% da população. E ele o quê? Ele é aquele pessoal que deita mais tarde, né? Gosta de dormir 2, 3 horas da manhã, né? Devido ao quê também? A estímulos também externos, como, por exemplo, aí a internet, né, a televisão, videogame, leitura, ou até mesmo trabalho.
Uhum.
E tem também os indiferentes, que é o resto da população, né, que eles não têm uma preferência certa de horários para dormir, mas ele já tem aquele relógio biológico natural dele.
Uhum.
Que essas pessoas aí têm em torno, o quê? Entre 8 horas e meia de sono.
Entendi. Então hoje já tem essa abordagem onde você faz uma diferenciação, porque antigamente era meio que assim, bota todo mundo no mesmo balaio, é 8 horas e pronto, não é isso?
Isso, é. Então tem que tomar cuidado que para saber o teu rendimento da, do seu aluno, né? Ou então de você mesmo, você vai se conhecendo. Você vai ter, no caso ali, né? Você pode fazer esse teste também, né? Então você dorme 8 horas. Ah, não, 8 horas eu consigo, durante o dia, eu consigo render. Eu não tenho casos de sono. No, por exemplo, no períodos da tarde, eu tenho algum pico de muito sono em determinado horário. Isso daí é bom para você conhecer o quê? Exatamente o seu ciclo circadiano, né?
Entendi.
E fugindo um pouco do esporte, tem estudos que dizem que a privação do sono é a mesma coisa que estar embriagado. Então, eu, inclusive no Detran, estão estudando, fazendo uma estratégia para como identificar uma pessoa que tem privação de sono, fazendo uma comparação, porque hoje em dia temos o bafômetro para ver se a pessoa está embriagada ou não, se está apta a poder dirigir ou não. Agora, a privação de sono, eles estão estudando um jeito, inclusive acho que foi comentado que já conseguiram identificar através de testes se a pessoa realmente está privada de sono ou não.
Interessante. Tem carros lá fora que ele já tem uma espécie de câmera, alguma coisa, são carros bem avançados, que eles fazem a leitura das suas pálpebras, né? De como os olhos estão se comportando. E em cima disso...
Tem pessoas que dormem de olho aberto, então eu acredito que é falho esse... Ainda tem muito que investigar sobre essa área.
Sem dúvida. Mas aí, voltando à questão do esporte, então realmente existe esse impacto direto do sono, tanto a nível mental como físico, na performance do atleta, não é isso?
Sim, e agora vamos voltar um pouco na hipnose. A hipnose, tem pesquisas que dizem que 20 minutos, né, nesse estado da hipnose, durante 20 minutos nesse estado de hipnose, ele fisiologicamente o corpo responde como se tivesse 2 horas de sono. Então traz os benefícios, a liberação de dopamina, a diminuição do cortisol. Então traz todos esses benefícios que o sono traz.
E tem uma ligação com o nível das ondas cerebrais que você cai, não tem?
Sim. Então aí entra as etapas da transição, do transe, na verdade, que é... As ondas delta são de 1 a 4 Hz, que é o radar empático e intuitivo. Logo abaixo da delta, temos as ondas teta, que é de 4 a 8, que é, na verdade, é nessa fase... Na teta, que tem a inspiração criativa, a percepção pessoal, a consciência espiritual. É uma fase bem mais profunda. Depois da teta, temos a alfa, que é aí que a gente trabalha a transição, a ponte do consciente para o inconsciente. Na verdade, que é nessa onda que praticamente a hipnose trabalha para poder fazer modificar o sistema, o software, digamos assim. Vamos fazer uma relação da nossa mente, o hardware, que é a massa do cérebro, e o software seria aquela parte que não pode pegar, que seria a nossa mente. Então, nessa onda, da onda alfa de 8 a 12 Hz, que nós fazemos uma programação. E abaixo da alfa tem a beta, que é agora que você está em estado de atenção. Você está atento ao que eu estou falando, porém agora você não está atento à sua respiração. Agora que eu falei, você prestou atenção na respiração.
Respirei tudo.
Viu? Então, essa é uma das melhores formas de poder... Aliás, uma das primeiras formas de poder induzir ao transe. Transitar sobre os seus comportamentos. Vamos lá, tipo... Você não estava prestando atenção na respiração. Quando eu falei, você prestou. Então, você aceitou o que eu falei. Foi uma das induções que eu fiz. Eu dei uma sugestão, você acatou a sugestão, seguiu. Foi uma sugestão boa, que não traz nenhum malefício para você. Então, legal. E aí, através daí, a gente continua até chegar num transe que a gente pode chegar naquele estado da onda.
Nessas ondas cerebrais que você falou, qual que se assimila com o sono?
O sono está mais ligado na alfa e depois vai para a teta. O sono trabalha mais na teta. E o sono tem 4 ciclos, na verdade. Ele fica transitando do sono... O sono REM, que é aquele dos movimentos dos olhos, que é um dos mais profundos do sono, que é aí no sono REM é onde acontecem nossos sonhos. Só que para falar de sonhos, eu não vou entrar porque Não, não. Tem muita literatura sobre o sonho, uhum. Então a gente vai ficar viajando e variando sobre as literaturas.
É, vai ter que gravar um outro podcast ou uma série de podcast. Entendi. Mas aí, então, aí eu consigo entender a relação. Por exemplo, quando você vai fazendo a pessoa, através da sugestão, entrar na hipnose, ela vai transitando entre essas frequências, essas ondas cerebrais, e aí, nesse processo de transe, de transição, ele vai chegando a níveis similares ao sono, ou seja, um estado de relaxamento profundo, que aí aquele 20 minutos de hipnose equivale a 2 horas ou mais de sono, não é isso?
Isso, isso. Na verdade, todo mundo passa por essa onda, esse estado hipnótico, a qualquer hora do dia e até e principalmente quando vai dormir. Que seria essa onda seria aquela que você ouve as pessoas conversando, só que você tipo, não está incomodando, então você vai aprofundando antes de dormir, você está naquele estado que você não está dormindo, mas também você não está acordado. Você está se distanciando daquela voz, talvez da TV que está passando algum filme, aí você ouve aquela voz, só que você sabe que não está dormindo, mas você sabe também que não está acordado. E esse estado que é o estado da programação, aí que acontece a programação, aí que é o estado hipnótico, é bem nesse estado.
Caramba, sensacional. E aí, o Daniel tava falando, né? Você começou a falar da questão da aprendizagem, aí falou da questão do sono. Então é nesse momento que a hipnose entra, porque ela também coopera com essa sensação de relaxamento de um sono maior para um atleta, para ancorar ele ali num estado, digamos, mais empoderado de ação, de um estado mental mais motivado, mais inspirado a agir dentro de um determinado padrão, dentro de um determinado treinamento. E é claro, ele tem que estar com a questão do sono dele em dia, porque isso vai afetar a performance dele, vai deixar ele num estado mais letárgico e, dependendo do esporte, é uma fração de segundo de reação atrasado, é a diferença entre a bola no fundo da rede ou a bola na tua mão agarrando, não é isso?
Exatamente.
É isso mesmo, na verdade o nosso cérebro trabalha muito com imagens, aliás, o nosso cérebro só trabalha com imagens. Se eu falar, pensa num carro, você vê várias imagens na sua mente sobre carro, sobre o conceito que você deu a carro, desde o seu aprendizado, desde a infância até os dias de hoje. Então, quanto mais imagens claras a pessoa tiver e específica do que ela está se propondo, então aí que vem o trabalho de traçar metas. Então é todo um conjunto de trabalho de traçar metas, micrometas, o trabalho de... Como é que você fala? Smile? Como é que é?
Metas smart.
Metas smart. Então, é todo programa de treinamento para um atleta saber o que está fazendo, como fazer e executar o que está fazendo.
Entendi. E aí, me ajuda aqui a fechar esse conceito no sentido de... Em que momento a hipnose, que é esse trabalho, digamos, específico no eu inconsciente, no subconsciente ali da pessoa, determinado a objetivos específicos, com o coach, né? Como é que a junção desses dois profissionais aí que vocês falaram, que vocês se casaram, né? Ou vai casar ainda, né? Tô brincando.
Usar o conhecimento. Conhecimento, com certeza. A troca de conhecimento, sim.
A gente foi pouco ousado, porque, na verdade, isso aqui no Brasil não existe. Não existe um treinamento que a gente consiga misturar hipnose, porque curso de hipnose hoje no Brasil tem vários, mas é só hipnose e pronto. E aí, vamos aonde? Cada um busca a sua área. E como eu já tô nesse ramo há muito tempo, eu busquei trazer... Aliás, eu ainda não falei pro pessoal que tá ouvindo. Nós programamos um curso para acontecer aqui em Ouro Preto, nos dias 13 e 4, né, de junho, que nós vamos ensinar as pessoas a como usar a hipnose junto com as ferramentas do coaching para qualquer tipo de treinador, personal trainer ou pessoas que estão querendo praticar atividade física e talvez perdem a motivação ou desistem. O Daniel pegou muitos, muitos alunos assim que acabam desistindo. E também ele teve, como ele acabou de se formar em educação física, ele tem muitos colegas que procuram ele que não conseguem programar um treinamento para os alunos deles. Eles não conseguem motivar os alunos a continuar a treinar.
Interessante. Então esse é um trabalho inovador que vocês vêm fazendo, onde vocês buscam realmente a união desses dois conceitos de uma maneira que um suporta o outro, não é isso?
Isso, exatamente.
Isso aí, porque o que a gente pensou, né? Principalmente eu, da área que eu gosto de dar bastante o coach, eu falei assim, pô, não adianta nada eu saber todos os métodos de treinamento e prescrever o treino para o aluno se ele não vai seguir, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu avaliava, né, estava acompanhando um aluno que ele tava querendo reduzir o percentual de gordura, ele estava classificado como obesidade tipo 1. Todos sabemos, né, que a obesidade tipo 1, né, ela o que? Ela ajuda, né, a desenvolver o que? Outras patologias, né? Ela pode facilitar, como por exemplo a diabetes e a hipertensão. Então, o que adianta? Os protocolos, muitos protocolos falam que o quê? Que o treinamento para a perca, né, de percentual de gordura, né, ele deve ser feito de forma contínua e regular. Então, por exemplo, 5 vezes por semana. Chega um aluno para mim, ele nunca treinou, ele está com 36 anos, um aluno hipotético, nunca treinou, nunca praticou atividade física. Como que eu vou colocar esse aluno para treinar 5 vezes a semana, né? Qual que vai ser a motivação dele? Então, através, né, do processo de coaching, né, juntamente com ferramentas da psicologia também, como por exemplo, né, a visualização, né, das metas, e como que a gente vai fracionar essas metas que ele, com o aluno quer atingir, né, como que a gente vai fazer esse aluno praticar atividade física regularmente. Então a gente vai o quê? Fracionando cada meta, né? Então, para ele conseguir treinar 5 dias, primeiro ele tem que conseguir o quê? Uma vez por semana, não é verdade?
Isso.
Para ele querer 2 vezes, ele tem que o quê? Já tem que fazer uma e passar para 2. Então, à medida que o aluno vai evoluindo, né, você vai colocando, vai subindo degraus com ele, você vai acompanhando o desenvolvimento do aluno mesmo. Que é o legal aí do coach, que é o quê? Diferentemente de muitas técnicas, né, da psicologia em geral e teoria comportamental, né, é que o coach, o que ele faz, né? Ele trabalha com o quê? Com a observação do próprio aluno. A gente não induz o aluno a nenhum método de treinamento. Então, essa mudança, ela tem que ser o quê? Tem que ser uma mudança intencional da própria pessoa. Então, através de perguntas abertas, você vai fazendo questionamentos para o aluno, né? Para ele se conhecer. Porque a forma que a gente pensa, ela é muito... a gente sempre responde geralmente a gente tem as mesmas respostas para os mesmos estímulos. Então, através de perguntas, a gente faz o aluno o quê? Pensar de outra forma. Então, por exemplo, o aluno que vou falar mais da área do emagrecimento aqui. Então, por exemplo, o aluno quer emagrecer, mas ele fala assim, eu não consigo emagrecer. Não, aí a gente vai tentar identificar o porquê, né? O que ele não consegue, não. Você pratica atividade física regularmente, né? Aí o aluno ele pode responder sim ou não, não. Se você pratica, qual foi a época que você teve um melhor resultado, entendeu? Então ele vai vendo quais atitudes que você tinha no passado que você não está tendo agora para você não obter aqueles resultados que você já tinha tido anteriormente. Então, através disso, o aluno ele vai o quê? Se autoconhecendo, né? Através do quê? Dele sabendo o que é o sabotador dele, né? Quais são as formas, né? Os eventos que fazem ele desistir ou até mesmo desmotivar. E quais são os agentes que são o quê? Que são os gatilhos de motivação. Então, a gente tenta procurar o quê? Tentar achar qual que é a motivação maior do aluno, né? Muitas vezes o aluno quer emagrecer, ou então, não, eu quero hipertrofiar, não, mas ele quer emagrecer, né? Ele quer emagrecer por quê? Ele quer uma saúde, ele quer melhorar a saúde, não, ele quer melhorar a o quê?
Autoestima.
Isso, autoestima, na verdade ele estava querendo era namorar, na verdade ele não queria emagrecer, ele queria namorar, ou então a menina, ela queria ser mais reparada por homens, entendeu? Então a gente vai vendo quais realmente são os motivos que levam a pessoa, né, a praticar a atividade física, no caso, né, o exercício físico, né? Ou então até mesmo em competições. Então um atleta, por exemplo, eu já tive um caso, né, um outro exemplo aí, de uma aluna que ela queria competir uma prova de 18 km. Uhum. Ela nunca tinha corrido. O máximo que ela tinha corrido, né, treinamento aeróbico, era o quê? Era 300 a 500 metros de forma contínua. Uhum. Então, através do quê? A gente estipulou um prazo para ela, né? Um prazo ali de 2 anos. Para o quê? Para ela conseguir, né, fazer o quê? O treinamento, essa construção, né, para o corpo aguentar. Então, foi aos poucos. Eu não falei para ela já correr 5 vezes por semana, por exemplo. Ela foi aos poucos.
Porque senão ela se autossabotaria naturalmente, né? Já de cara.
Exatamente. Então, eu ia sobrecarregar ela demais com muitos estímulos que ela ainda não estava preparada, né? Pra fazer. Então, ela começou o quê? Treinando de 1 a 2 vezes por semana. Essa foi a meta dela. Aí, através, né? Através de testes cardiorrespiratórios, né? A gente viu o condicionamento físico dela, para estipular o quê? Como é que ia ser o treinamento de resistência dela, né? Porque primeiro ela tinha que aumentar o quê? A resistência dela. Já que ela não conseguia fazer o quê? Quilometragens altas, né? Uhum. Para depois a gente tentar pensar, por exemplo, na velocidade. Então, à medida que a gente vai treinando, a gente não pode tentar abraçar tudo, né? No processo de periodização, a gente vê muito isso aí, tanto na teoria clássica, né? Quanto a contemporânea também da história da periodização. Então, a gente vai pegando o quê? A gente separa os períodos, né, do treinamento em período o quê? É a fase básica, né? Depois a específica, e alguns autores colocam até a pré-competitiva e a competitiva. Uhum. Onde a gente vai mudando o quê? A relação que é volume e intensidade de estímulo.
Uhum, entendi.
Pensando tudo dentro disso, né? A gente pega o quê? Dentro do processo de coach, tudo que é o quê? É possível para o aluno. Tem que ser o quê? O mais plausível para o aluno, né? Que, como eu disse, não adianta eu querer prescrever um melhor treino, como se eu fosse prescrever para um atleta olímpico, sendo que a pessoa ainda nem pratica atividade física, né? De forma regular, né? Por isso que é atividade física, não é exercício físico, né? De forma que é a forma contínua, né? E é padronizada e periodizada.
E o teu trabalho como coach é até também muitas das vezes colocar o atleta ou o atleta amador ou a pessoa que almeja esse tipo de estilo de vida no lugar dela, né? No sentido de falar, cara, beleza, você quer correr 18 km, mas vamos treinar primeiro. Você precisa treinar, não é um dia, 2 dias, não é 3 meses, você tem que treinar pelo menos 2 anos, não é isso?
Isso. Você vai preparando a pessoa aos poucos, né? Porque muitas vezes o que a gente quer é a recompensa rápido. Só que o que a gente faz, né? A gente vai fracionando essas metas. Então, o que? O 18 dela, na verdade, virou o quê? Ah, não, no primeiro mês, vamos estipular aqui que você vai correr 1 km de forma contínua. Então, a gente dividiu essa meta, porque se ela só pensasse no 18... às vezes isso daí poderia gerar o quê? Um agente que ia desestimular ela, entendeu? Então a gente foi o quê? Ah, não, no primeiro mês a meta é 1 km, você vai correr 1.000 metros. Então a gente foi fazendo de forma progressiva, né? Aumentando o volume do treino, até o quê? Não, bateu, beleza, você já tá um integral a mais, né, de atingir a sua meta, que é assim que a gente tem que fazer, aí. Entendi. Pra gente ganhar uma Olimpíada, a gente começa a treinar o quê? É quatro anos antes, no mínimo. No mínimo. É. Isso é um trabalho na verdade, é um trabalho pra vida toda, né? Os grandes campeões, né? Olímpicos, né? São treinados pra vida, né? Então você pega desde a hora da base até a hora que o cara vai lá, vai competir nas Olimpíadas.
Eu e o Cambi tava conversando, inclusive hoje ou ontem, sobre a periodização do treino mental, porque ele já trabalha, Daniel, né, já trabalha com esse processo de periodização, e inclusive ele comentou sobre a periodização do treinamento mental. Você pode comentar um pouco com ele sobre como é esse trabalho?
Então, dentro da periodização, né, a gente tem que em determinados momentos, né, de mesos e microciclos, né, que são divididos aí as fases de treinamento, né? Tem épocas que o treinamento, que o volume dele é muito alto, mas a intensidade é baixa. Dependendo da modalidade, esse tipo de treino é um treino mais, por assim dizer, é mais fácil de se fazer. À medida que a intensidade vai aumentando, né, a gente vai pro período específico do treinamento, né, que é para refinar as técnicas da modalidade, né, e as capacidades físicas daquela modalidade, o treino ele vai ficando mais intenso. Então isso daí vai gastando um desgaste tanto físico quanto mental no aluno. Então o meu questionamento e o do Abdala, né, era assim, pensando nisso, né, então se um treino, dependendo da fase de treinamento que o aluno está, ele deveria ter, ser submetido a um treino mental também diferente dentro da hipnose, entendeu?
Interessante. Então a periodização do treinamento mental segue também a periodização da intensidade e volume dos treinamentos físicos, se adaptando, até porque o cara vai precisar de um suporte mental maior quando os treinamentos dele estiverem mais intensos.
Isso, mais intenso e mais próximo da competição, né, da competição-alvo. Então, o trabalho, né, do psicólogo esportivo, né, do hipnólogo, do coach, ele deve ser um trabalho, como a Abdala falou, né, contínuo também, juntamente com os treinos, tanto táticos, técnicos, e de melhoramento das capacidades físicas.
Perfeito. Pô, nossa, deram uma aula aqui, né? Eu já peguei uma boa prévia aqui do que vai ser esse curso, que inclusive o Abdala já comentou, né? Que é um workshop de 2 dias em Ouro Preto, dia 3 e 4 de junho, que eu já estou com a minha vaga lá garantida, estarei lá com os nossos amigos Daniel e Abdala, aprendendo um pouco aí com essas feras sobre isso, né? E... conta um pouco pra gente aí como é que surgiu a ideia de montar esse workshop. Vocês já deram uma boa prévia do que vai ter nele, né? Mas se você quiser acrescentar alguma coisa também, enfim.
Essa ideia de aplicar hipnose no esporte, como comentei anteriormente, na verdade eu quero espalhar os benefícios que a hipnose pode ter ainda mais aqui no Brasil. Nós acabamos de ter a Olimpíadas ano passado e sabemos o quanto ainda podemos melhorar e o quanto ainda podemos evoluir dentro do esporte por esse aspecto mental. Então a ideia do curso, eu acho que começou quando a gente começou no mestrado de neurociências. Aí a gente viu que a gente pode compartilhar mais conhecimento e fazer com que todos os nossos alunos compartilhem mais ainda para que possamos ter maior benefício no esporte competitivo.
Ah, entendi. E realmente, né, em termos de preparação mental, o Brasil tá engatinhando, né? É sofrível comparado com os atletas de alta performance lá fora, né?
Então, você pode ter o exemplo da Rússia, onde os primeiros relatos de hipnose ser aplicada no atleta começou na Rússia. E não é à toa que nas Olimpíadas eles estão quase lá em cima, quase sempre estão lá em cima. E os Estados Unidos foi o que aprofundou mesmo. Os Estados Unidos depois viu que tem isso aí e logo eles aprofundaram e viram que com esse treinamento podiam melhorar os resultados gigantescos. Inclusive, num curso que eu e o Daniel participamos, nós falamos sobre a ética de usar a hipnose dentro do esporte, porque a gente consegue, com a hipnose, a gente consegue manter um atleta lesionado sem sentir dor naquele momento. Mas não seria, no meu conceito, não seria ético, porque pós-jogo, pós aquela decisão, os prejuízos serão muito maiores do que ele ter parado naquele momento.
Mas então, aí eu vou jogar, uma coisa nisso, né? Mas se essa escolha for do atleta?
Então, aí que tá. Cabe a decisão de cada pessoa, porque hoje em dia a gente vê no esporte, tá sendo usado muito para negócio, e não para esporte, como o próprio nome. Então, se o ganho for maior do que o prejuízo, então vamos fazer. Agora, se o prejuízo for maior que o ganho, então tem que pensar bem antes de fazer.
Entendi. Realmente é um assunto bem, bem extenso, né?
Com certeza.
E sempre pensando, né, em preservar, né, a saúde do atleta, né? Isso é o mais importante. Esse que é o grande questionamento, né, do uso da hipnose no esporte durante as competições, né?
É verdade. Uma vez no episódio onde a gente falou aqui no SpartanCast com uma médica do esporte, ela trouxe um assunto muito polêmico, que é essa questão da comercialização, né, do negócio que se tornou esporte e como isso afeta a saúde de atletas de alta performance, né? Como isso prejudica, inclusive, a longevidade, a sobrevida do atleta, porque hoje é o foco, aí é um assunto um pouco mais polêmico, ele acaba sendo mais no resultado. Embora sim tenha que ser no atleta, mas no clube a conversa é outra, né? É, bota esse cara para se recuperar, e ela como médica tem que recuperar o cara, ó, eu quero que ele se recupere rápido porque ele tem que voltar, mas às vezes o tempo de recuperação que ele precisava para ter todas as capacidades de volta e não se lesionar era maior, mas não, esse cara tem que estar jogando amanhã. Então tem é um assunto muito polêmico.
É um assunto delicado, foi o que eu acabei de comentar, os ganhos e as perdas, então é uma análise em conjunto. E só para dar um pitaco dos grandes atletas que já utilizaram a hipnose e continuam utilizando, por exemplo, temos o Michael Jordan, que ele na verdade ele não falava que usava hipnose para não, talvez era um segredo que ele tinha e não queria compartilhar. Tem o Tiger Woods também, que utiliza até hoje, porque o Tiger Woods desde os 13 anos ele faz auto-hipnose e tem acompanhamento de um hipnólogo, o Tiger Woods. E tem outros muitos exemplos, como o boxeador Kevin Mike Bryan. Tem também o Arthur Zanetti, que recentemente voltou da Olimpíada, não lembro em qual Olimpíada que ele entrou em depressão depois da Olimpíada, que ele falhou muito, aí ele entrou em depressão, e através da hipnose, inclusive ele relata nas entrevistas, que através da hipnose ele conseguiu voltar a ter a motivação a voltar aos treinos e conseguir competir novamente.
Sensacional, então o objetivo desse workshop, que eu vou estar lá, tô ansioso, falta muito ainda para chegar?
Então, assim como você falou agora da ansiedade, às vezes a ansiedade é boa, às vezes a gente tem que saber como trabalhar a ansiedade e a concentração.
É verdade, então o objetivo desse workshop, que eu tô com aquela ansiedade boa, o objetivo dele é realmente disseminar essa mensagem do impacto da hipnose e o coach esportivo na aplicação.
Meu objetivo com os alunos seja que eles compartilhem o conhecimento que aprendem e divulguem. Quanto mais divulgar, melhor vai ser para todos nós que estão trabalhando nessa área.
Perfeito. E ele vai ocorrer, né? Aí a gente vai deixar aí pro nosso caro ouvinte no dia 3, né? Deixa eu ver aqui.
3 e 4 de junho.
3 e 4 de junho, né? Tá chegando aí em Ouro Preto, Minas Gerais. Vai ser um sábado e um domingo. A agenda aqui é cheia, é 2 dias inteiro, com direito a um happy hourzinho no sábado.
E a gente inclusive, já programou, porque eu participo de curso desde os meus 14, 15 anos, eu vou em curso e eu era aquele caçula dentro do curso. E eu via que depois do curso todo mundo se juntava para fazer uma descontração, uma quebra de gelo. Então a gente também vai incluir no pacote um happy hour para as pessoas poderem interagir e poderem concentrar, como posso dizer, enraizar tudo o que aprenderam através do network, da troca de experiência que tiveram durante o curso e à noite no network que vão fazer. Então, com isso aí, eles podem enraizar o que aprenderam, e esse é o intuito, na verdade, desse happy hour que a gente também está promovendo dentro do pacote.
É, inclusive no pacote também tem a diária inclusa, né?
Exatamente. São dois pacotes. Tem um com a diária e tem outro também sem a diária. E esse da diária é exatamente para que todo mundo esteja junto para poder fazer essa troca de ideia do como foi o dia, como foi as rotinas, práticas. Então a gente também quer trazer isso aí para poder ter um aprendizado maior.
Perfeito, por isso que eu tô ansioso, conhecer essa galera, fazer um networking também e, acima de tudo, aprender com essas feras aí, aprender com vocês um pouquinho desse assunto que realmente ressoou muito em mim. Eu tô muito curioso, quero aprender e me aprofundar cada vez mais.
Legal demais, é um prazer ter você como aluno, e eu tenho certeza que seus resultados dos seus alunos ou de você mesmo vai melhorar.
Com certeza. Bom, muito obrigado, Daniel Andrade e Abdala Said. Falei hoje aqui no nosso episódio do SpartanCast. Muito obrigado aí vocês. Querem deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
Eu que agradeço a participação, a atenção que os ouvintes tiveram até agora. Inclusive, nós ia só bater um papo e acabou se estendendo. E se tivesse mais tempo, a gente estendia um pouco mais. Mas eu quero agradecer. E deixar o convite para quem quiser participar, eu posso passar o link, vocês disponibilizar em algum lugar por aí. Quem quiser participar do workshop, vai ser nos dias 3 e 4. E vai ser um prazer receber os seus ouvintes como os nossos alunos e ter essa experiência incrível que a gente vai ter.
Eu queria deixar meu muito obrigado também, viu, para todos os ouvintes aí. Felipe, também obrigado aí, né, por disponibilizar aí essa troca aí de informações mesmo, né, de aprendizado também, né, bater um pouco o papo aí sobre como é que funciona na área esportiva, né, o que está acontecendo aí na área esportiva. Fica aí o meu convite também, viu, para participar aí do nosso workshop, vai ser em Ouro Preto, dia 3 e 4 de junho.
Caro ouvinte, segue o link para inscrição no workshop, caso interesse, que é o site hipnosesemlimites.com.br. Segue o link na descrição do post. E gratidão é a palavra pela sua atenção e suporte.